Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 8. 1875, capítulo 8. Agora nós indispensável abandonar por alguns instantes Isaura em sua penível situação diante de seu dissoluto e bárbaro, sem hora informar para Neto ler sobre o que ocorrera no seio daquela pequena família. E em que pé ficarão os negócios da casa, depois que a noticia da morte do comendador, estalando como uma bomba no meio das intrigas domésticas, veio dar-lhes dolorosa diversão no momento em que elas, refervendo no mais alto grau de ebulição, reclamavam forçosamente um desenlace qualquer. Aquela morte não podia senão prolongar tão melindrosa e deplorável situação, pondo nas mãos de Luzio toda a fortuna paterna e desatando as últimas peias que ainda o tolhão na expansão de seus abomináveis instintos. Leoncio e Malvina estiverão de nojo encerrados em casa por alguns dias, durante os quais parece que denderão tregoas aos arrufos e despeitos recíprocos. Henrique, que queria absolutamente partir no dia seguinte, cedendo enfim aos rogos e instancias de Malvina, consentiu em ficar-lhe fazendo companhia durante os dias de nojo. Conforme for o procedimento de meu marido, disse-lhe ela, iremos juntos. Se por estes dias não der liberdade um destino qualquer a Isaura, não ficarei mais nenhum momento em sua casa. Leoncio, encerrado em seu quarto, a ninguém falou, nem apareceu durante alguns dias, e parecia mergulhado no mais inconsolável e profundo pesar. Entrando era assim. E verdade que Leoncio não deixou de sofrer certo choque, certa surpresa, que não golpe doloroso, com a notícia do falecimento de seu pai. Mas no fundo da alma, força é dizê-lo. Passado o primeiro momento de abalo e consternação, chegou até estimar aquele acontecimento que tanto a propósito vinha livrá-lo dos apuros em que se achava enleado em face de Malvina e de Miguel. Portanto, durante a sua reclusão, em vez de entregar-se à dor que lhe deveria causar tão sensível golpe, Lio, que por maneira nenhuma podia resignar-se a desfazer-se de Isaura, só meditava os meios de safar-se das dificuldades em que se achava envolvido e urdia planos para assegurar-se a posse da gentil captiva. Dificuldades eram grandes, constituíam um nó, a que poderia ser cortado, mas nunca desatado. Leoncio havia reconhecido a promessa que seu pai fizera a Miguel, de alforiar Isaura mediante a soma enorme de 10 contos de réis. Miguel tinha pronta essa quantia e lhe a tinha vindo meter nas mãos, reclamando a liberdade de sua filha. Leoncio reconhecia também, e nem podia contestar, que sempre forra voto de sua falecida mãe deixar livre Isaura por sua morte. Por outro lado, Malvina, sabedora de sua paixão e de seus sinistros intentos sobre a captiva, justamente irritada, exigia com imperio a imediata alforria da mesma. Não restava ao mancebo meio algum de se tirar decentemente de tantas dificuldades, senão libertando Isaura. Mas Leoncio não podia se conformar com semelhante ideia. O violento e cego amor que Isaura lhe havia inspirado o incitava a saltar por cima de todos os obstáculos, a arrostar todas as leis do decoro e da honestidade, a esmagar sem piedade o coração de sua meiga e carinhosa esposa, para obter a satisfação de seus frenéticos desejos. Resolve-o, pois, cortar o nó, usando de sua prepotência, e protelando indefinidamente o cumprimento de seu dever. Assim sentou de afrontar com cínica indiferença e brutal sobrancerias justas exigências e exprobrações de Malvina. Quando esta, depois de deixar passar alguns dias em respeito a Aldor de que julgava-se o marido acacabrunhado, lhe tocou naquele melindroso negocio. Temos tempo, Malvina, respondeu-lhe o marido com toda a calma. Eu me preciso em primeiro lugar dar balanço e fazer o inventário da casa de meu pai. Tenho de ir à corte a arrecadar os seus papéis e tomar conhecimento do estado dos negocios. Na volta e com mais vagar trataremos de Isaura. Ao ouvir esta resposta, o rosto de Malvina cobriu-se de palidez mortal. Ela sentiu esfriar-lhe o coração aperpertado entre as mãos geladas do mais pungente de sabor, como se ali se esmoronasse de repente todo o sonhado castelo de suas venturas conjugas. Ela esperava que o fulminado tão doloroso golpe, naqueles dias de amarga meditação e abatimento, retraindo-se no santuário da consciência, reconhecesse seus erros e desvarios, implorasse o perdão deles, e se propusesse entrar nas sendas do dever e da honestidade. As frias desculpas e futeis e azivas do marido vierão submergi-lo de chefra no mais amargo e profundo desalento, exclamou ela com um acento que exprimia a um tempo altiva indignação e o mais entranhado desgosto. Pois ainda hesitas em cumprir tão sagrado dever. Se tivesses alma, Leôncio, terias considerado Isara como tua irmã, pois bem sabes que tua mãe amava e idolatrava como uma filha querida, e que era seu mais ardente desejo libertá-la por sua morte e deixar raro-lhe um legado considerável que lhe assegurasse o futuro. Sabes também que teu pai havia feito promessa solene ao pai de Isaura de dar-lhe a alforria pela quantia de 10 contos de réis, e Miguel já te veio pôr nas mãos essa exorbitante quantia. Sabes tudo isto, e ainda vens com dúvidas e demora?
Isto é muito.
Não vejo motivo nenhum para demorar o cumprimento de um dever de que há muito tempo já devias ter te desempenhado.
Mas para que semelhante pressa?
Não me dirás, Malvina, replicou Leôncio com a maior brandura e tranquilidade, de que proveito pode ser agora a liberdade para Isaura. Porventura não está ela aqui bem? É maltada? Sofre alguma privação? Não continua a ser considerada antes como uma filha da família do que como uma escrava? Queres que desde já soltemos Átua por esse mundo? Assim de certo não cumpriremos o desejo de minha mãe, que tão solicita se mostrava pela sorte futura de Isaura. Não, minha Malvina, não devemos por ora entregar Isaura a si mesma. E preciso primeiro assegurar-lhe uma posição decente, honesta e digna de sua beleza e educação, procurando-lhe um bom marido, e isso não se arranja assim de um dia para outro. Que miserável desculpa, meu amigo. Isaura por ora não precisa de marido para protegê-la. Tem o pai, que é homem muito de bem, e acaba de dar provas de quanto adora sua filha. Entregue-mo-la ao senhor Miguel, que ficará em muito boas mãos e debaixo de muito boa sombra.
Pobre do senhor Miguel, replicou Leôncio com sorriso desdenhoso. Terá bons desejos, não duvido, mas onde estão os meios de que dispõe para fazer a felicidade de Isaura, principalmente agora em que de certo empenhou os cabelos da cabeça para arranjar a alforria da filha, se é que isso não proveio de esmolas, que lhe fizerão, como me parece mais certo.
Por única resposta, Malvina abanou tristemente a cabeça e suspirou. Todavia quis ainda acreditar na sinceridade das palavras de seu marido, fingiu-se satisfeita e retirou-se sem a dar mostras de agastamento. Não podia, porém, prolongar por mais tempo aquela situação para ela tão humilhante, tão cheia de ansiedade e desgosto, e no outro dia insistiu ainda com mais força sobre o mesmo objeto. Teve em resposta as mesmas evasivas e moratorias. Leôncio afectava mesmo tratar desse negócio com certa indiferença desdenhosa, como quem estava definitivamente resolvido a fazer o que quisesse. Malvina desta vez não pôde conter-se, e rompe-o com seu marido. Este, como já friamente havia deliberado, aparou os raios da colera feminina no escudo de uma imprudência cínica galhoefa, o que levou ao último grau de exabação a colera e o despeito de Malvina. No outro dia, Malvina, sendo a satisfação alguma quem quer que fosse, deixava precipitadamente a casa de Leôncio e partia em companhia de seu irmão Henrique caminho do Rio de Janeiro, jurando no auge da indignação nunca mais pôr os pés naquela casa, onde era tão vilmente ultrajada, e varrer para sempre da lembrança a imagem de seu desleal e devasso marido. No assomo despeito não calculava se teria forças bastantes para levar a efeito aqueles frenéticos juramentos, inspirado febre do ciúme e da indignação, ignorava que nas almas ternas e bondosas como a sua o ódio se desvanece muito mais depressa do que o amor. E o amor que Malvina consagrava a Leôncio, a despeito de seus desmandos e devassidões, era muito mais forte do que o seu ressentimento, por mais justo que este fosse. Leôncio, por seu lado, levando por diante o seu plano de opor aos assossomos da esposa mais inerte e cínica indiferença, viu de braços cruzados e sem fazer a mínima observação os preparativos daquela rápida viagem, e recostado ao alpendre, fumando indolentemente o seu charuto, assistiu à partida de sua mulher, como se forra o mais indiferente dos hospedes. Entretanto, essa indiferença de Leôncio nada tinha de natural e sincera, não que ele sentisse pesar algum pela brusca partida de sua mulher. Pelo contrário, era júbilo que sentia com a realização daquela caprichosa resolução de Malvina, que assim lhe abandonava com o campo inteiramente livre de embaraços, para prosseguir em seus nefandos projetos sobre a infeliz Isaura. Com aquele fingido pouco caso, conseguia disfarçar o prazer e satisfação em que lhe transbordava o coração, e como era aforismo adotado e sempre posto em prática por ele,
aposto que em circunstâncias menos graves. Que contra as coleiras e caprichos femininos, não há arma mais poderosa do que muito sangue frio e pouco caso. Malvina não pôde descobrir no fundo daquela afectada indiferença júbilo intenso, em que nadava a alma de seu marido. O que era feito, porém, da nobre e infeliz Isaura durante esses longos dias de luto, de consternação, de ansiedades e de sabores. Desde que ouviu a leitura da carta, em que se noticiava a morte do comendador, Isaura perdeu todas as lisonjeiras esperanças que um momento antes Miguel que o fizera desabrochar em seu coração. Transida de horror, compreende-o que um destino implacável a entregava vítima indefesa entre as mãos de seu tenaz e desalmado perseguidor. Sabedora da miseranda sorte de sua mãe, não encontrava em sua imaginação abalada outro remédio a tão cruel situação senão resignar-se e preparar-se para o mais atroz dos martírios. Um cruel desalento, um pavor mortal, apoderou-se de seu espírito, e a infeliz, pálida, desfeitas, e como que alucinada, ora vagava átua pelos campos, ora escondida mais espessas moitas do pomar, ou nos mais sombrios recantos das alcovas, passava horas e horas e horas entre sustos e angustias, como a tímida lebre, que vê pairando no céu a asa sinistra do gavião de garras sangrentas. Quem poderia ampará-la? Onde por encontrar proteção contra as tirânicas vontades de seu libertino e execrável senhor? Duas pessoas poderiam ter por ela comiseração e interesse se o pai Malvina. Se o pai obscuro e pobre feitor, não tendo ingresso em casa de Leôncio, só podendo comunicar-se com ela a custo e furtivamente, em pouco ou nada podia valer-lhe. Malvina, que sempre a havia tratado com tanta bondade e carinho, ai! A própria Malvina, depois das cenas, se uma encolhera ouviu o marido, dirigindo a Isaura palavras enternecidas, começou a olhá-la com certa desconfiança e afastamento, terrível efeito do ciúme, que torna injustas e rancorosas as almas ainda as mais candidas e benevolentes. A senhora, com o correr dos dias, tornava-se cada nos tratável e benigna e beninina para com a escrava, que antes havia tratado com carinho e intimidade quase fraternal. Malvina era boa e confiante, e nunca teria duvidado da inocência de Isaura, se não fosse Rosa, sua terrível emula e figadal inimiga. Depois do desaguisado, de que Isaura foi causa inocente, Rosa ficou sendo a mucama ou criada da camara de Malvina, e estas vezes desabafava em presença da maligna mulata ciúmes e desgostos, que lhe ferviam e transvasavam do coração. Sinhá está se fiando muito naquela sonsa. Dizia-lhe a maliciosa rapariga, pois fique certa, que não são de hoje esses namoricos, há muito tempo que eu estou vendo essa impostora, que diante da sinhá se faz toda simploria, andar-se derretendo diante de sinhomos. Ela mesma é que tem a culpa lhe andar assim com a cabeça virada. Estes e outros muitos quejando os enredos, que Rosa sabia habilmente insinuar nos ouvidos de sua senhora, eram bastantes para desvairar o espírito de uma candida e inexperiente moça como Malvina, e foram produzindo o resultado que desejava a perversa mulatinha. Acabrunhada com aquele novo infortúnio, Isaura fez algumas tentativas para chegar-se de sua senhora e saber o motivo por que lhe retirava a afeição e confiança que sempre lhe mostrara e a fim de poder manifestar sua inocência. Mas era recebida com tal frieza e altivez que a infeliz recuava espavorida para de novo mergulhar-se mais fundo ou ainda no pego de suas angustias e desalentos. Todavia, enquanto Malvina se conservava em casa, era sempre uma salvaguarda, uma sombra protetora, que amparava Isaura contra as importunações e brutas tentativas de Leôncio. Por menor que fosse o respeito que lhe tinha o marido, ela não deixava de ser um poderoso estorvo ao Merosus contra os atos de violência que quisesse pôr em prática para conseguir seus execrandos fins. Isaura ponderava isso tudo. E é custoso fazer-se ideia do estado de terror e desfalecimento em que ficou aquela pobre alma quando viu partir sua senhora, deixando-a inteiramente ao desamparo, entregue sem defesa aos insanos e bárbaros caprichos da Kior, a mamante, e ao gozo ao mesmo tempo. De feito, Leôncio Mal viu sumir-se a esposa por trás da última colina, não podendo conter mais a expansão de seu satânico júbilo, tratou logo de pôr o tempo em proveito e pôs-se a percorrer da casa em procura de Isaura. Foi enfim deparar com ela no escuro recanto de uma alcova, estendida por terra quase exânime, banhada em pranto e arrancando do peito pés soluços convulsivos. Poupemos ao leitor a narração da cena vergonhosa que aí se deu. Contentemo-nos com dizer que Leôncio esgotou todos os meios brandos e suasivos ao seu alcance para convencer a rapariga, que era do interesse e dever dela render-se a seus desejos. Fez as mais esplendidas promessas e os mais solenes protestos, abaixou-se até às mais humildes súplicas e arrastou-se vilmente aos pés da escrava, de cuja boca não ouviu senão palavras amargas e terríveis exprobrações, e vendo enfim que eram infrutíferos todos os meios, retirou-se cheio de colera, vomitando as mais tremendas ameaças. Para dar a essas ameaças começo de execução, nesse mesmo dia mandou-o trabalhando entre as fiandeiras, onde a deixamos no capítulo antecedente. A dali teria de ser levada para a roça, da roça para o tronco, do tronco para o pelourinho, e deste certamente para o túmulo, se teimasse em sua resistência às ordens de seu senhor.